Pra quem tá chegando agora...
Ai, desculpa. Imagina. Fala, Mário.
Pra quem tá chegando agora, eu só quero contar aqui pros nossos ouvintes que essa é uma edição especial do Bem Bolado, talk show da Rádio Cultura de Curitiba, que tem apoio cultural do Flora Cozinha Familiar, da chefe Jubáquio, e do Lilith Bebidas, da Michele Mesquino. E tem muita gente comentando aqui nas redes sociais, tem comentários aqui, perguntas, eu quero ler alguns aqui pra vocês.
Boa.
O Áulio Zambenedetti tá com a gente, diz: bom dia, viva a cultura, viva mulheres poderosas e grande Elton Bars. O Adriano Esturrilho também está aqui com a gente, dando boa tarde, diz que já tem candidato, vai votar lá na Regional da Matriz, e o Elton é um guerreiro das políticas públicas de cultura e da participação social. Abraço, Esturrilho, obrigada pela audiência.
Obrigado.
João Debs diz, né, Elton Bars, outro bravo. Isso, centros culturais nas periferias, centro, cidade industrial precisa, como em outros bairros, é o comentário do João Debs. Por enquanto é isso, se você quiser participar aqui do nosso programa, liga para cá, 3015-1800, ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais, que a gente comenta aqui na sequência do programa. Ali, segue com você.
Então, Elton, a gente estava conversando um pouquinho antes sobre essa eleição dos conselheiros, né?
Uhum.
Você falou que mudou a legislação.
Sim.
Queria que você explicasse pra gente por que que mudou e, né, como que vai ser daqui para frente, o que que você pretende com essa mudança.
É, essa mudança, né, é uma tentativa, uma ação também desse conselho que está em ação hoje, né, que é chegar mais perto possível do modelo do Sistema Nacional de Cultura, aonde diz que além de ter o famoso CPF, né, que tá cada cidade que tem que ter, que quer CPF, conselho, plano e financiamento, né? O conselho serve como fiscalizador de todos desses instrumentos, né? E para tal, né, ele tem que ter, a cada dois anos, ele tem que fazer um balanço. E esse balanço é feito em conferências. E se propõe que as eleições sejam em conferências, né? Antes, o nosso conselho elegia, no momento, conferência e eleição do conselho eram diferentes, né? Se davam em momentos diferentes. Agora, um dos momentos da conferência é a eleição, né? Isso vai acontecer hoje, né? Então, só para explicar para vocês, aliás, já acabou a inscrição para quem queria votar. Sim. Quem queria votar no de hoje, né? Hoje são dados regionais. Hoje são dados regionais, tá?
Então, dia 23 das linguagens, né? Você falou.
É, tá? Então, as pessoas vão entrar lá, né, e vão votar hoje de maneira totalmente remota nos candidatos que já foram inscritos, né? Foram inscritos, já estão postos, né? Então, hoje, as pessoas vão entrar, vão votar nos conselheiros e conselheiras e vão votar nos delegados ou delegadas que vão participar da etapa final. A etapa final é no dia 25 à noite, 26, 25, 26 e 27, né? Lá nós vamos o quê? Vamos ratificar todos esse processo que vão ser votados nesses dois dias, nessa quarta-feira e na próxima quarta-feira. Então, se elege delegados, né? Só esses delegados que vão entrar na sala lá no dia, né? Mas no dia da plenária final, todos que não são delegados vão poder acompanhar pelo YouTube, né? Então vai pro mundo, né? Então, daquelas salas que a gente fez, os últimos lá, né, que tinham 300 delegados, né, na última, cinco, seis anos atrás, agora nós vamos para qualquer pessoa do mundo, tendo acesso à internet, vai poder acompanhar a nossa etapa final, né? Mas vão entrar na sala só os delegados, né, que vão poder interagir, onde que a gente vai ratificar, né? Então nós vamos fazer isso e, por último, vamos eleger as três metas, três prioridades para as metas de cada uma das salas, né? Hoje é das regionais, né? Eu, por exemplo, vou entrar na minha regional, que é a regional da Matriz, né? Eu vou chegar lá, vai ter um link, eu vou pegar esse link, vou votar. São dois candidatos que estão no caso da Matriz, né? Mas tem regional que tem cinco candidatos, né?
Mas daí, você só pode votar em um candidato.
Só posso votar em um candidato. né? Então, o mais votado é o titular, o segundo mais votado é o suplente. Depois, conforme o número de participantes, né, a gente vai ter um número certo de delegados, né? Eu já entro lá, voto num delegado para participar, né? Eu, por exemplo, já sou delegado porque eu sou do Conselho Municipal, né? Então todos os conselheiros hoje é com delegado. E por último, a gente vai eleger as metas. Já teve reuniões anteriores, o pessoal debateu, então já vai chegar 3 metas propostas. Pode se mudar? Pode, mas já chega uma meta, 3 metas propostas para regional da matriz, como para regional do portão, né? Como daqui uma semana vai chegar para cada linguagem. Então é esse processo que nós vamos ter aqui, ter aprovando. Isso foi uma das mudanças. Outra mudança, né, que foi importante, bom, para ser uma ideia, nós nem não estava incluído dentro de ter representantes a regional do Tatuquara. Nós tínhamos 10 regionais, o regional do Tatuquara não tinha. Agora tem. Uhum. E foi incluído mais 2 linguagens que foi muito importante. Uma é chamada linguagens funcionais, que é a linguagem associada à economia criativa, que é muito importante no nosso, da questão da ação da cultura, né? Design, moda, ilustração. Então agora eles têm uma linguagem para eles, né, para debater, acompanhar e eleger conselheiros. E uma outra que também muito importante no sentido, né, outro sentido aí da participação, que é arte e cultura urbana, né? Que é artistas de rua, muralistas, hip hop, né? Que estavam fora do Conselho Municipal de Cultura, assim como várias
grafite diretas, né? Também, né?
Grafite, é. Então, essas foram duas, foram os aperfeiçoamentos feitos nessa última legislação. Podemos aperfeiçoar? Podemos, muito, né? Mas eu acho que esse passo que deu aqui, ele tornou o Conselho mais amplo, mais diverso, né, e com uma possibilidade de participação maior. Porque agora, por exemplo, das linguagens, você não precisa ter uma associação ou um sindicato para você se candidatar, né? O que acontecia na formatação anterior era que as administrações regionais, que já era o voto direto, né, tinha sim, algumas administrações regionais tinham 300, 400 pessoas que votavam, né? Uhum. E chegava nas linguagens, como era o candidato e as associações que indicavam, 5 votos, 2 votos, 3 votos, definia quem era o candidato, quem era o conselheiro, né? Então, com isso, a gente eliminou, agora a participação é direta.
E, Elton, essas metas que você falou, então vão ser definidas 3 metas por regional, e daí no caso das linguagens também, é isso?
Sim, sim, das linguagens também. E nós sugerimos para ver que todo mundo partisse do seu plano de 5 anos atrás, né? Por quê? Porque é uma maneira de animar aquele plano, né? Como ele está no final, né, nós queremos tirar dele o melhor que puder. Com certeza a gente vai chegar no final da vigência desse plano, tem muita coisa que não foi, né? Foi feito.
Isso que eu ia te perguntar. Né? O que não foi feito? O que ficou devendo, no caso? Não,
tem uma série de coisas, principalmente, né? Principalmente que questões para novas construções, para novos equipamentos, até porque, né, nós temos que fazer um balanço, e cada época tem mudança. Né? E o nosso próprio processo, olha só, né? Eu acompanhei todas as conferências livres que foram feitas e posso dizer para você que foram 3 assuntos que foram bem debatidos, né, que vai aparecer nessa aí. Um é a questão do fomento e do financiamento, né? Uhum. Modelos, né, ter acesso regionais, ter outros modelos de financiamento, como tem um debate agora, né, sobre a questão da bolsa, né, que eu acho que vocês já até discutiram aí. Apareceu esse modelo. Tem alguns que falaram até de modelos de criar uma agência de fomento à cultura municipal, como é um exemplo que tem em Maringá, né? Que tem uma agência que tenta facilitar, trazer para próximo pessoas que fazem renúncia fiscal, de editais nacionais, estadual ou de empresas, para possibilitar que mais pessoas participem, né? É um modelo de Maringá, um modelo interessante. Então, questões para o fomento e financiamento, né? Geralmente para facilitar, né, o acesso do nosso processo de fomento e financiamento. Esse é um assunto. Um outro assunto que apareceu e apareceu muito, né, é a questão da gestão, Né? Gestão é assim. É, tem a fundação, tem o ICAC, né? Mas o desafio, como, né? Agora a gestão consegue se aprimorar, consegue estar próxima, quais são os próximos passos, né? Ainda mais que eu sempre falo, né, que se nós fôssemos animais, estaríamos em zoológicos sendo tratados como animais em extinção, porque o último concurso da Fundação Cultural foi em 1994.
94, né? É verdade. Eu até ia tocar nesse assunto com você. Entendeu? Porque...
É, então nós temos...
Ficou assim, né? E foi mudando, mudando o mandato e...
Então, quando eu falo
isso
que
não mudou.
Desde 85, né? É uma coisa premente e rotineira dentro da Fundação Cultural, né? O mais novo funcionário da Fundação Cultural tem 26 anos de carreira, né? Então, essa questão de modelo também foi debatido muito, né? Tem ainda muita gente que acredita que é a secretaria, que é a fundação, né? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas foi debatido sobre isso. E um outro conjunto de questões que foram debatidas, que é claro, o momento trouxe, é a questão do mundo digital. Né? É a questão de como fazer isso. Né? É, nós fomos forçados a fazer todas as nossas produções, os nossos editais foram para isso, né? De produzir editais. Daí tem muitas questões que as pessoas sugerem, debatem, né? Que é, por exemplo, a fundação e outros órgãos públicos tem que ter canais de streaming, né, para receber tudo isso, ou fazer a nova TV educativa. Eu estou usando o debate que teve lá, não só é minha palavra. Uma nova TV educativa é isso aqui, né? Então, pode ter uma TV Fundação Cultural que ou um portal, né, que coloque todas as questões, todas as produções feitas pelos editais, né? E também tem programas de debate e tal, que o mundo digital entrou, né? Tem alguns que falam que sabem que a Fundação Cultural tem rodas de leitura nas suas casas de leituras, né? E que já estão sendo feitos digitais, né? E tem a questão dos cursos que dão nas ruas da cidadania, né? Então tem sugestões para digitalizar esses cursos, né? Que ter, quando a gente voltar voltar para o nosso novo normal, que a gente tenha curso, mas também tenha questão digital. Então, só para exemplificando para vocês, né? Esses três debates vieram com muito. Esses três níveis de debate vieram com muita força nesses debates anteriores. E é claro que vai influenciar as metas, vai influenciar. Né? Então, em função disso, né, o plano, né, ainda mais para essa nossa realidade, ele tem que ser adaptado, porque a realidade mudou muito. Né? Mudou muito, né? Quem diria há 3 anos atrás que nós ia passar por isso, minha gente? Né? Que nós ia passar por isso. E o setor de cultura foi um setor que foi muito afetado sobre essas questões, né? Então vai ficar uma marquinha com aquele que você caiu de bicicleta e fez um talho de 3-4 pontos na canela. Você sempre vai olhar para a tua canela e vai lembrar disso, né? Então, aí se pede-se reformulação, né? Para ter mais instrumentos para atender esses novos períodos, né? Se acontecer isso de novo, a gente nunca está livre de que isso possa acontecer. E também que essa pandemia, nós vamos trabalhar com ela por mais algum tempo, né? Talvez em níveis diferentes, né? Então, isso está muito ligado hoje, né? E é bom que essas metas ajudam a reposicionar, ajudam a dar um ânimo para que, quando a gente for fazer o novo acordo, né? Além das legislações já estejam funcionando como um todo dentro da prefeitura, a gente possa já fazer esse grande debate. Provavelmente esses três níveis que eu falei aqui serão bases, né, para a formulação do novo plano municipal de cultura.
Municipal.
Né?
Uhum.